encontro da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, falou sobre sustentabilidade urbana. E para comentarmos um pouco sobre esse encontro, a importância dele para Maringá, eu estou aqui com Silvio Barros. Silvio, que é o apresentador da nossa coluna Cidadania e Sustentabilidade. Silvio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os nossos ouvintes.
Bom, esse encontro em São Francisco teve uma importância, em especial para nós maringaenses. Alguns passos importantes, inclusive, foram apontados nessa discussão em São Francisco. Como é que ela foi, Silvio?
Olha, Gilson, esse negócio começou, na verdade, o ano passado, no final do meu mandato, quando a gente recebeu o convite para participar desse processo chamado Living Labs. Living Labs, traduzido, é exatamente Laboratórios Vivos. É uma organização internacional que faz de cidades laboratórios vivos para a implementação de soluções tecnológicas para problemas urbanos. E aí vai mobilidade, saúde, de todas as situações, conectividade, banda larga, enfim, tudo que é necessário para que uma comunidade possa se desenvolver. E Maringá foi convidada junto com outras 22 cidades do mundo, entre elas estava Paris, estava Barcelona, Londres, o Rio de Janeiro foi a outra única cidade do Brasil que foi convidada e, coincidentemente, foi a única cidade que não compareceu, foi o Rio de Janeiro. Mas, de qualquer forma, nós fomos convidados para participar deste processo de laboratórios vivos. E Maringá, então, apresentou um problema voltado à questão da mobilidade metropolitana, a nossa dificuldade com o número crescente de automóveis nas ruas, e surgiram, então, várias soluções tecnológicas enviadas de vários países do mundo para nos ajudar a encaminhar uma solução para isso. O prefeito Pupim estava presente, junto com os nossos representantes da comunidade, o presidente da Assim e o presidente do CODEM, no sentido de demonstrar que existe um compromisso de Maringá e da sociedade maringaense em buscar uma solução para isso.
O que levou essas cidades em comum a estarem nesse encontro? Quer dizer, o que havia de comum entre cidades como Paris, por exemplo, Rio de Janeiro, Maringá, por mais que o Rio não fosse?
Na realidade, não é bem assim que funciona. Cada cidade que é convidada, e depois nós ficamos sabendo lá, as cidades são convidadas porque elas têm indicativos, de alguma forma, demonstrações de que elas estão preocupadas e interessadas no uso de tecnologias.
Então, o ponto comum é esse indicativo.
Como Maringá, por exemplo, foi a cidade mais inovadora do Brasil em 2010, isso atestado pela Intel, pela Microsoft, naquele prêmio Prefeito Inovador, então isso serviu como indicativo de que a cidade tem disposição de investir em soluções tecnológicas. E isso foi motivo para nosso convite para estarmos presentes lá. Então, o que as cidades têm em comum é isso. Todas elas têm o desejo e já têm alguma iniciativa voltada para isso. Mas cada cidade apresenta o seu problema em particular. Então, algumas cidades apresentaram problemas na área da mobilidade, outras apresentaram problemas voltados para a construção da infraestrutura pública. Foi o caso de Boston, por exemplo, um caso inédito, nunca tinha aparecido nenhum caso parecido com aquele. Então, é uma situação bastante inovadora. Casos como na Índia, por exemplo, uma cidade chamada Lavassa, que está sendo construída do zero. Uma cidade tinha o terreno e eles estão fazendo uma cidade de 400 mil habitantes, do zero. Então, cada cidade tem os seus problemas. E o que essa organização, o Living Labs, faz é buscar nos fornecedores de tecnologia do mundo inteiro, que estão cadastrados lá, quem tem condições de apresentar soluções, boas ideias para essas cidades. Então, é uma coisa fantástica. Foi realmente uma oportunidade extraordinária da gente aprender, da gente conhecer soluções tecnológicas que estão sendo desenvolvidas em todos os lugares do mundo e que podem ajudar a transformar a vida na cidade em algo muito mais adequado e sustentável e de qualidade para a população.
Essa questão de tecnologia e soluções urbanas, o que mais despertou sua atenção?
Olha, tem coisas muito interessantes. A cidade de São Francisco, por exemplo, que sediou o evento, ela é considerada uma das cidades mais sustentáveis dos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia do que a gente viu lá, a companhia de força de energia, água e esgoto da cidade, uma companhia municipal, ela produz energia alternativa suficiente para todo o consumo da cidade, da prefeitura de São Francisco. Agora você imagina, é uma cidade de 3 milhões e 200 mil habitantes. Eles produzem energia solar, energia eólica, e energia hidrelétrica, a própria cidade produz o suficiente para atender toda a demanda pública, toda a prefeitura e todos os órgãos, e ainda tem energia de sobra para vender para cidades vizinhas. Só energia alternativa, sem gastar um litro de combustível fóssil, nada. Então, eles têm coisas fantásticas. Os reservatórios de água potável, por exemplo, eles estão cobertos por placas de energia solar. Então, um reservatório de água que distribui água para uma parte da cidade tinha geração de energia solar suficiente para 5 megawatts de energia hora. Uma quantidade muito grande de energia. Então, são soluções interessantíssimas. O próprio edifício, onde funciona a sede dessa empresa municipal, é considerado o edifício mais inteligente e mais sustentável dos Estados Unidos. E a gente teve um tour pelo edifício, fomos visitar, andamos em todos os andares, para a gente ver como é que funciona. O edifício tem até a turbina eólica na fachada do prédio, e ele é totalmente autossustentável e não produz um litro de esgoto. Sabe que é um prédio de 13 andares, com 1000 funcionários, ele não está conectado em esgoto. Ele trata o esgoto dentro do prédio e consome 60% a menos de água do que qualquer outro edifício equivalente. Porque ele trata o esgoto dentro do prédio e reutiliza a água tratada nas descargas, nas caixas de descarga, em todo o serviço de irrigação do prédio, porque tem jardins em todos os lugares. Então, é uma coisa fantástica. Tecnologias realmente interessantíssimas e que nós tivemos a oportunidade de ver em primeira mão. Além disso, a cidade de São Francisco iniciou um processo de retomada de espaços dos automóveis pelas pessoas. E foi um outro projeto fantástico que a gente viu, muito interessante, que são os famosos parklets. Hoje eles estão espalhados em todos os Estados Unidos, mas começou naquela região. São vagas de estacionamento que as pessoas têm o direito de requisitar da prefeitura para utilizar sem ser para estacionar carro. Então nós fomos visitar por exemplo, e hoje à noite a gente vai estar mostrando isso na reunião ali na Associação Comercial. Fomos visitar vários, mas um deles chamou atenção porque era uma escola infantil, uma creche, que requisitou a vaga que ficava na frente da creche, e ela construiu um espaço de lazer para as crianças no lugar do estacionamento do carro, na rua. E os pais, então, as crianças ficam ali esperando os pais, é protegido, mas todo bem decorado, uma coisa fantástica. E como vários restaurantes utilizam também os espaços na frente do restaurante, em vez de separar o espaço para o carro do cliente, eles constroem espaços de uso público. A prefeitura autoriza isto com uma condição: todos os parklets são de uso de qualquer pessoa, independente dele ser cliente ou não do restaurante, dele ser ou não aluno da escola, qualquer pessoa pode ocupar aquele espaço, pode usufruir desse espaço. E é uma concorrência fantástica ali, Gilson, para ver quem faz o mais bonito. São lindos, são espaços maravilhosos, jardins, são espaços bonitos e agradáveis, que é o que eles chamam de retomar o espaço dos automóveis para as pessoas. Cidades feitas para pessoas e não para carros.
Silvio, você apresenta hoje uma parte desse balanço que teve nesse encontro em São Francisco, na Associação Comercial, hoje à noite. E tem uma pergunta que me intriga. Toda essa tecnologia favorável a uma cidade sustentável, tecnologia tem custos. A gente está no sistema de o investimento implica em gastos, aplicação de recursos públicos ou privados. É aí que entra uma parceria público-privada. Tem que se planejar investimentos tecnológicos em que tenha associação entre essas duas forças econômicas.
Olha, isso tem sido uma posição assim, muito clara e muito bem definida em todo o mundo. Hoje nós estamos vendo cidades sendo construídas em vários países pelo setor privado. São empresas que estão construindo as cidades inteiras, do zero. Desde rua até casa, escola, prefeitura, tudo sendo feito por empresas privadas. Por outro lado, a gente vê como, por exemplo, nesse edifício que nós fomos visitar em São Francisco, a gente perguntou para eles, bom, se esse prédio fosse um prédio convencional, quanto mais barato ele teria custado? E a resposta foi 15%. É muito pouco. Até porque esse edifício nunca vai ter uma conta de energia para pagar, nunca vai ter uma conta de esgoto para pagar.
O que pagaria
então,
esse gasto?
No fundo, o edifício se paga em 26 anos. Ora, tem muitos prédios públicos que não têm retorno nesse período. Então, apesar dele custar mais caro no investimento na largada, ele, ao longo da sua vida útil, acaba se tornando altamente vantajoso. Então, de fato, não justifica a gente ter edifícios não sustentáveis sendo construídos pelo poder público. Isso é um contrassenso.
Bom, a última questão, estamos aí passando um pouco do nosso tempo, mas eu preciso fazer essa pergunta. Você foi aos Estados Unidos, admirou São Francisco, suas iniciativas de ocupar as garagens, os espaços, os estacionamentos, o espaço do carro com a figura humana. Nós, na nossa realidade, num país como o nosso, que é um país urbano, mais de 80% da sua população é uma população urbana.
É verdade.
Quando tudo isso pode chegar até aqui?
Olha, vai ter que chegar muito rápido. E as pessoas vão tomar consciência dessa importância de uma maneira imediata. Esse processo de conscientização está avançando significativamente e o que é mais importante é o seguinte, o poder público vai acabar estimulando isto. Por exemplo, aqui no Paraná, a Coapar é uma das empresas mais dinâmicas e mais avançadas em conceitos de sustentabilidade. Faz parte do Pacto Global e vem desenvolvendo um trabalho extremamente avançado nesse sentido. O poder público tem obrigação de fazer. E na medida em que ele coloca essas coisas à disposição da população em prédios públicos, as pessoas vão se conscientizando de que vale a pena e de que é interessante adotar essas medidas. Algumas coisas terão que ser feitas na força, mas as pessoas vão perceber o valor e a importância disso. Por exemplo, na mobilidade urbana, não tem outro jeito. Nós vamos ter que tomar decisões que o povo, em princípio, não vai gostar, não vai aceitar, mas que são absolutamente imprescindíveis pela qualidade de vida de toda a população.
E essas discussões que você ouviu aí, o Silvio, comentando conosco nessa entrevista, nós vamos tratar dessas questões com mais detalhes, alguns pontos como mobilidade urbana, por exemplo, no nosso programa Cidadania e Sustentabilidade, que Silvio Barros apresenta aqui no CBN Maringá, segunda edição, todas as quartas-feiras. Silvio, hoje à noite, às 6h45 da noite, apresentando esse balanço do encontro em São Francisco para o Conselho da Assim, os conselheiros da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Silvio, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma boa tarde.
Eu é que agradeço. Uma boa tarde a todos.